Eu julgo que sim. Aliás, há uma área em que eu gostava de realçar, que eu julgo que as coisas até correram bastante melhor do que eu próprio estaria à espera, que tem a ver com o restabelecimento do tecido empresarial, que eu julgo que houve um apoio significativo na altura. A seguir aos incêndios, nós entendemos que muitas daquelas empresas não voltariam a abrir, e o que é certo é que elas acabaram por abrir, abriram modernizadas, praticamente todas elas melhor do que estavam antes, e eu acho que no âmbito do restabelecimento do potencial produtivo, por exemplo, na questão da outra coisa correu muito bem, a estabilização, a recuperação de tudo o que era público, tanto das autarquias como da administração central, a recuperação foi obviamente pelo Fundo de Emergência Municipal, pago a 100%, mas houve realmente um apoio significativo, a questão do apoio no âmbito da saúde, aquilo já, não há dúvida nenhuma que aquilo onde é o mais exigente e onde todos nós temos efetivamente que trabalhar e que estamos a trabalhar afincadamente, porque também é o mais difícil, mas que hoje é claramente a questão do ordenamento do território, a intervenção naquela dimensão florestal, digamos assim, pelas razões que eu já aqui evoquei, não vale a pena fugirmos, essa é a dificuldade do território. A questão do restabelecimento das empresas em termos de, nas suas diversas dimensões, eu julgo que as coisas correram muito bem, houve até, aliás, à volta de 500 milhões de euros de investimento, eu lembro que à altura, no primeiro aviso, era para ser à volta de 200 milhões, toda a gente achava que ia ser suficiente e que não havia candidaturas suficientes para esse investimento, e o que é certo, foram aparecendo sucessivamente, eu julgo que no total totalizarão à volta de 500 milhões, e isso é sinal, foram reforçados sistematicamente os avisos, porque houve sempre da parte da administração e do governo a ideia de que não seria por falta de dinheiro que aquele território não seria revitalizado. Com a conjugação do Orçamento de Estado, dos POs regionais, do Fundo Ambiental e todos os outros componentes orçamentais que tínhamos, e também, obviamente, cumpre-me realçar aqui esse facto, enquanto coordenador do Estado de Estrutura de Missão, não tenho dúvidas que todos, se havia algum antes dos incêndios de junho e de outubro, alguns membros do Governo, quando se falava em valorização do interior, achavam que era necessário, mas que era mais uma imposição do Primeiro-Ministro que entendia aquilo como uma necessidade. A partir dos incêndios, todos perceberam que havia um país que precisava efetivamente um olhar diferente, e a partir daí não há dúvida nenhuma que todos os membros do Governo, independentemente das áreas, se empenharam profundamente para que nada faltasse naquele território. E eu acho que, de uma forma geral, as coisas correram particularmente bem com esta dimensão do ordenamento do território, que é, obviamente, uma questão que nos acompanha há várias décadas, como sabemos, e que espero, obviamente, agora contribuir modestamente com esta pasta para o não o vamos resolver todo, mas vamos iniciar. A minha preocupação é provar que este programa de transformação da paisagem funciona. Temos agora uma oportunidade, porque tendo, obviamente, dinheiro do PRR, sendo, à partida, esperamos todos nós, mais burocratizado, que consigamos implementar estas áreas integradas de gestão da paisagem, provar de que o modelo é este, que o caminho é este, e depois no desenho dos novos POs, dos desenhos dos nossos fundos comunitários, os possamos desenhar em função destas medidas que estamos agora a testar e implementar.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado João Paulo Catarino. Antes de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Raul Castro, informar as senhoras e senhores deputados o seguinte. O Grupo Parlamentar do PSD fez entrar aqui na mesa um documento, que é um despacho do Sr. Ministro, de 2017, dado que, obviamente, que ele integrará o acervo da Comissão, dado entrada por um grupo parlamentar, mas dado que entrou agora, e eu pedi ao Sr. Deputado que pudesse apresentá-lo e para os fins da Sestina, sem prejuízo distribuir desde já, e também perguntar ao Sr. Deputado se ele também se destina a ser entregue, ou aqui depois, antes de estar de Estado, para a audição de hoje mesmo. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, no direito da contradição, queria só pedir para distribuir o despacho 6.420/2017, porque é importante que a unidade de missão que tinha o dever de fazer a coordenação interministerial, que eu fico com dúvidas se conheciam bem aquilo que eram as medidas que estavam no terreno. E pedia também, pudesse ser distribuído aquilo que é a audição de 16 de dezembro de 2020 do Sr. Ministro Capoulo Santos, onde ele não concorda com estes apoios simplificados, aliás, até considera uma má gestão do dinheiro público. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Feito o esclarecimento quanto ao teor e destino do documento, e feita a distribuição do documento a todos os senhores deputados, a palavra ao Sr. Deputado Raul Castro e ao complementar do Partido Socialista. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro João Paulo Catarino, muito obrigado por estar presente nesta audição, que está incluída no âmbito da Comissão de Inquérito aos Apoios do Estado pelos incêndios de junho de 2017. E sabemos que, à altura, era o coordenador da Unidade de Missão para a Abolição do Interior, e a primeira pergunta tem a ver precisamente com essa sua função, qual era o papel da Unidade de Missão ao integrar a referida Comissão Técnica. Seria somente para, enfim, atrair os investimentos necessários, os apoios necessários de diversos ministérios, ou se a Unidade de Missão tinha mais qualquer outra função para além disso, sobre aquele território?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Deputado, faz favor.
Não, quando houve a decisão do Sr. Primeiro-Ministro de levar a Unidade de Missão para o território, houve uma alteração à composição da Comissão Técnica e foi incluído, na altura, um técnico ou técnicos da Unidade de Missão e da Cruz Vermelha Portuguesa também, para a questão dos apetrechamentos. Ou seja, a Comissão Técnica ficou reforçada, para além dos técnicos da CCDR, das câmaras municipais, com o técnico da Cruz Vermelha e da Unidade de Missão, que acompanhava, no fundo, os trabalhos da Comissão Técnica e que nos ia fazendo um reporte para, no fundo, fazermos o reporte depois para as tutelas, de acordo com aquilo que estava a ser, que passava pela Comissão Técnica, não é? Acompanhámos, digamos assim, no fundo, as competências eram setoriais, cada Ministério tinha as suas competências e a Unidade de Missão fazia a coordenação e o reporte à tutela daquilo que se passava.
Muito obrigado. Sr. Deputado Raul Castro.
Portanto, podemos, enfim, concluir em relação a essa função, que efetivamente, não tendo a Unidade de Missão até dotação própria, não foi, portanto, portadora de qualquer subsídio direto dessa entidade, mas sim para atrair, portanto, os investimentos e os apoios dos diferentes ministérios. Há pouco referiu aí uma questão que tem sido aqui muito batida nesta comissão, no conjunto das audições, que é a célebre história dos apoios superiores a 5 mil euros. Houve quem dissesse que efetivamente havia esse problema, esse papão, entre aspas, de haver a necessidade da regularização perante a autoridade tributária desses apoios. Houve também quem já dissesse que as pessoas é que não quiseram tomar a iniciativa de apresentar candidaturas, havendo, como há pouco referiu, o dinheiro necessário para apoiar muitos daqueles territórios. E, portanto, em função da informação que nos trouxe hoje, de que efetivamente as pessoas é que tomaram a iniciativa de desistir dessas candidaturas que se dessem 5 mil euros, eu pergunto se não teria havido aqui também a falta de esclarecimento para aquilo que eles deviam de ter para se poderem candidatar e tentarmos assim mitigar um pouco todos os prejuízos que tiveram para além de 5 mil euros. Queria saber a sua opinião.
Obrigado. Sr. Deputado, para responder, Sr. Secretário de Estado.
Bem, primeiro dizer que nós não atribuímos qualquer financiamento, não tínhamos qualquer subsídios, não, a única coisa que fazíamos era a articulação entre as entidades e a coordenação em alguns sistemas, não atribuímos qualquer subsídio, não tivemos qualquer responsabilidade dessa natureza. Depois, em relação à questão dos 5 mil euros, eu não sei o que é que está aqui neste despacho agora, o que eu sei é que acompanhei no início toda, e a questão foi, porque obviamente que a primeira reação foi efetivamente que todas as candidaturas fossem para o PDR, até porque, para protegermos, digamos assim, o Orçamento de Estado, porque se fosse PDR, né, era muito menos Orçamento de Estado. Né? E isso foi a primeira, mas depois, quando nós começámos a avaliar com a Direção Regional de Agricultura e começámos a falar com as pessoas e começámos a ver que a burocracia que estava associada... Um dos problemas do PDR é efetivamente esse, é que a burocracia para uma candidatura de 5 mil euros é a mesma de 5 milhões, que é uma coisa que não foi absurda, né? Porque é precisamente a mesma coisa, praticamente. Ora, se nós podíamos dar 5.200 euros ou 5.100 euros, né, a uma pessoa, íamos obrigar, bastava só isto, ir fazer o parcelário agrícola, né, que era obrigatório, fazer o parcelário agrícola. Arderam provavelmente 100 oliveiras em 20 parcelas dispersas. Tinha que fazer parcelário agrícola de 20 parcelas dispersas. Ou seja, tinha que fazer parcelário de 20 propriedades. Algumas, coitadas, eu nem sabia. No parcelário agrícola, que é, obviamente, no monitor, que as pessoas vão, e com as dificuldades todas, a pessoa ir lá identificar a sua propriedade e o sítio onde arderam as oliveiras. Não é? Para tudo isto, para além de terem que dar início de atividade, porque tinham, obviamente, que estar inscritos, né, estarem inscritos nas finanças. Lembro-me na altura que foi uma das principais dificuldades. Eu por acaso, até lembro-me de ter feito o elenco de tudo aquilo que era preciso e que se pedia a um proprietário para poder eventualmente vir a receber 5.100 ou 5.200 euros. E quanto é que aquilo custaria, né? E com quanto é que ele ficaria. Lembro-me, fui eu que fiz esse exercício próprio. Por isso, é uma questão que eu me recordo, obviamente, que a limitação de continuar abaixo dos 5 mil euros pelo PDR foi precisamente porque não justificava a maior parte das pessoas. Abaixo dos 5 mil, né? Então, podemos falar então de 502 ou 503, né? Ou de 1.000 a 5.000, né? Pronto, 1.000 a 5.000. Oh, bem. Ou seja, se o PDR exigisse. Se as candidaturas passassem a ser pelo PDR a partir dos 1.000 euros, né? E se essa pessoa tivesse de ter contabilidade organizada, isso implicaria logo à partida ter um contabilista. Não é contabilidade organizada, era só estar inscrito, não era com. Tem que ser rigoroso, porque não é contabilidade organizada. Tem que estar inscrito nas finanças, pronto. Obviamente que o contabilista vai com certeza levar. Depois havia a questão do parcelário. Porque, como todos nós sabemos, muitos daqueles proprietários tinham dezenas de propriedades onde arderam dezenas ou centenas de árvores, por exemplo. Isto é um exemplo. A partir de 500 euros isto não era comportável. Quer dizer, aliás, as pessoas começaram logo a dizer que não iam candidatar-se. Aliás, a partir de 5 mil euros, devo dizer que houve um conjunto de candidaturas a partir de 5 mil euros que as pessoas, depois de fazerem as contas, até desistiram delas. Mesmo acima de 5 mil euros. Por isso...
Muito obrigado. Senhor Deputado Raul Castro.
Fica a sensação de que, havendo verbas disponíveis até de apoio comunitário, porque é que não houve, eventualmente, outras sensibilizações? É fácil falar agora perante tudo aquilo que aconteceu. Eu tive a oportunidade, por inerência de funções, no primeiro dia em que aquilo começou, de ter estado presente, e realmente só quem lá passou é que viu que aquilo era uma catástrofe. E que não havia, portanto, as decisões às vezes eram difíceis ali ser tomadas. E, portanto, era fácil falar de soluções que, eventualmente, para aproveitar esses fundos, que houvesse ali uma associação de proprietários que permitisse avançar, assim que fosse possível, na reflorestação de toda aquela área. Porque, realmente, sabemos que há a madeira que ficou abandonada e já o objeto de mobilização, mas mesmo assim ficou lá abandonada. A imagem realmente continua a ser aquela que todos nós gostaríamos de ver, apesar de, curiosamente, passar 3 meses eu ter passado no Pedrógão e via tudo verde, que era o arrebentamento das sementes já, e portanto, de uma forma anárquica, já a arrebentarem por ali. E por isso, neste contexto, quero também, desde já, e ao tomar conhecimento, viva voz, do responsável das florestas, que a publicação do mapa florestal do país, definindo as áreas de intervenção, pode ser uma boa medida se efetivamente for concretizada em associação com os próprios proprietários. Se não houver vontade da parte deles, não vale nada termos um mapa florestal e ficamos sujeitos a este tipo de situações. E, por outro lado, também, embora tenhamos a sensação que possa haver alguma lentidão, e eu percebo que terá que ser assim, a concretização do cadastro da propriedade rústica, que enfim, que já devia haver há muitos anos, mas sabemos todas as razões disso não ter acontecido, estar agora a ser feito nos moldes em que foi definido, poderá ser também um bom instrumento para evitar até determinadas situações que hoje estão atuais, quando se imputa às autarquias a